no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia, o jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Amazonas registra mais queimadas do que todo o primeiro semestre dos últimos 26 anos. Roraima sede encontro nacional sobre políticas de trabalho prisional. Campanha Agosto Dourado destaca a importância do aleitamento materno. E Feira Solidária fortalece ações de entidades sociais em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o estado do Amazonas registrou mais queimadas do que todo o primeiro semestre dos últimos 26 anos. O pior semestre já registrado foi em 2016. As informações com Bruno Elander.
O Amazonas teve 4.072 focos de incêndio em 30 dias do mês de julho, conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Essa quantidade é não apenas recorde para esse mês em 26 anos, como também é maior do que todo o primeiro semestre de todos os anos desde 1998, quando o monitoramento começou. O pior primeiro semestre no Amazonas foi em 2016, quando houve 2.221 focos de incêndio, ou seja, em apenas 30 dias de julho, a quantidade de queimadas é mais de 50% maior do que o pior primeiro semestre da história no estado. De 1º de abril a 30 de julho, o INPE identificou 4.738 focos de calor no território amazonense. Em julho do ano passado, por exemplo, o estado teve 1.947 incêndios. Historicamente, o pior julho havia sido em 2020, com 2.119 ocorrências. Conforme o INPE, os municípios amazonenses com maior número de queimadas neste ano são Apuí e Lábrea, sendo que em Lábrea há registros de degradação na Floresta Nacional do Iquiri, no Parque Nacional Mapinguari e na Reserva Extrativista Ituxi. O governo do Amazonas afirma que entre 3 de junho e 24 de julho combateu mais de 2.200 focos de calor no interior e na capital. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente afirma que tem atuado no monitoramento e sensibilização dos focos de calor, sobretudo no chamado Arco do Fogo, nos municípios do sul do Amazonas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Instalação de mosquiteiros contribui para o baixo índice de malária no Careiro. A equipe possui o georreferenciamento das áreas onde o equipamento foi instalado e também faz orientações para os moradores. Confira com Anderleia Oliveira.
A combinação de diversas estratégias de combate à malária tem sido fator importante para que o Careiro seja certificado com 100% de eliminação da doença. O gerente de Vigilância Ambiental, Davi Feitosa, comenta que esta ferramenta foi implementada em 2019 com um diferencial no monitoramento, o que fez toda a diferença.
O mosquiteiro, a gente iniciou essa estratégia em 2019, em setembro de 2019, nós começamos a instalar mosquiteiros e com uma coisa importante, nós, além da instalação do mosquiteiro, a gente começou a monitorar o uso do mosquiteiro, porque a gente tem que entender o quê? Que isso é um recurso público que é investido para a prevenção de uma determinada doença, no caso a malária. Então, esse trabalho de monitoramento, isso tinha um efeito muito bom no nosso município. Tanto é que hoje a gente tem os índices de malária, né, estamos caminhando para a eliminação se tudo der certo.
Feitosa afirma que esta estratégia nem sempre é bem aceita, porém, combinada com as demais ações, trouxe bons resultados para o município.
E a gente observa, não só aqui, mas em outros municípios que a gente teve a oportunidade de ir, que muitas das vezes a estratégia não é muito bem aceita. Você instala, quando você volta com 2, 3 semanas, o mosquiteiro está guardado dentro de um saco, então ela está servindo para fechar o canteiro ali e ali tem um produto, né? É uma ferramenta que veio para se somar, por exemplo, à borrifação intradomiciliar. Porque se você borrifa a casa, casa, você usa mosquiteiro, né? Obviamente que você vai estar muito mais protegido que aquela pessoa que não deixa borrifar, que não usa o mosquiteiro.
A equipe de monitoramento possui o georreferenciamento das áreas onde o equipamento foi instalado. Periodicamente, eles fazem vistorias e realizam orientações à população da área rural. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
O estado de Roraima está sediando o Encontro Nacional sobre Políticas de Trabalho Prisional. A solenidade de abertura marcou o terceiro dos 5 encontros realizados em cada região do Brasil. Saiba mais com Felipe Gustavo.
E nessa terça-feira 30 teve início o Encontro Regionalizado dos Gestores da Política de Trabalho Prisional em Roraima, organizado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais e co-realizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania, SEJUC. O evento acontece até esta sexta-feira, dia 2 de agosto. E marca o terceiro dos 5 encontros realizados em diferentes regiões do Brasil. O objetivo desses encontros é alinhar os planos de trabalho estaduais do sistema prisional, coordenados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, para criar uma política permanente de trabalho dentro dos presídios do país, focando na reinserção dos apenados à sociedade. O secretário da SEJUC, Hércules Pereira, destaca a importância da escolha de Roraima como sede do encontro na região norte.
E o objetivo dele é criar uma política permanente de trabalho dentro do sistema prisional. Então hoje nós estamos aqui recebendo os estados aqui da região norte, temos Amazonas, Tocantins, Acre, Amapá, estão aqui hoje para a gente concluir esse trabalho de agora em diante, né, ter uma continuidade aí, né, ter uma política voltada a incentivo e ao aprimoramento, à ampliação do trabalho dentro dos estabelecimentos prisionais, seguindo sempre a diretriz lá da Secretaria Nacional de Políticas Penais.
Carlos André Pereira, coordenador nacional de trabalho da Senapen, explica que os encontros regionalizados são fundamentais para alinhar as diretrizes da Política Pública Nacional de Trabalho.
Cada estado mande um representante e nós possamos discutir estratégias para a melhoria da política de trabalho. Hoje, aqui no estado de Roraima, né, nós sabemos que há um tempo atrás, já um tempo relativamente bom, há um tempo importante, nós passamos por uma grave crise e a gente verifica que, conhecendo as práticas realizadas aqui no estado, que isso melhorou.
Além dos representantes de Roraima e da Senapen, o encontro conta com participação de enviados dos demais estados da região norte, como Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. Eles trocam experiências sobre projetos de ressocialização nas unidades prisionais. Fábio Recalde, gerente de reinserção social da Secretaria de Justiça de Rondônia, reforça a importância desses encontros para melhorar as políticas de trabalho e manutenção das parceiras nos convênios estaduais.
A Senapen está de parabéns, porque é importante esse encontro regionalizado, porque cada região tem a sua peculiaridade, as suas especificidades. Então, hoje acontece o encontro da região norte, então aqui a região norte troca suas experiências dentro da sua realidade. A gente sempre tem fruto de outros encontros, né, que nós estamos nos encontrando, todos os gestores. Rondônia já tem trocado experiências com Roraima, mostrado alguns projetos para o estado de Roraima que possam ser executados aqui e vice-versa também.
O Encontro Regionalizado dos Gestores da Política de Trabalho Prisional segue até esta sexta-feira, dia 2 de agosto, em Roraima. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Maranhão recebe 14ª Romaria da Terra e das Águas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Campanha Agosto Dourado inicia com ações de incentivo ao aleitamento materno em Santarém. O objetivo de incentivar e fortalecer a prática da amamentação, a abertura da campanha acontece nesta quinta-feira. Mais informações com Lies de Costa.
Agosto é um mês dedicado à sensibilização sobre a importância do aleitamento materno e em Santarém a campanha Agosto Dourado ganha força a cada ano. Com o objetivo de incentivar e fortalecer a prática da amamentação, a Secretaria Municipal de Saúde, a Sensa de Santarém, realiza diversas ações em todo o município. O Agosto Dourado é uma campanha internacional que busca promover o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e complementar até os 2 anos de idade ou mais. A cor dourada simboliza a riqueza nutricional do leite materno, que é o alimento ideal para o bebê. Os benefícios do aleitamento materno são inúmeros, tanto para a mãe quanto para a criança. Para os bebês, o aleitamento materno oferece proteção contra as diversas doenças, fortalece o sistema imunológico e contribui para um desenvolvimento saudável. Para as mães, a amamentação ajuda a prevenir o câncer de mama e de ovário, além de auxiliar no retorno ao peso pré-gestacional. Em Santarém, a campanha inicia nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, e conta com uma programação diversificada, que inclui palestras, oficinas, grupos de apoio à amamentação, além de ações nas unidades básicas de saúde, como explica Bruna Carmo, referência em saúde da criança e do adolescente da Sensa.
A Secretaria Municipal de Saúde convida mães, puérperas e crianças a comparecerem neste dia 1º de agosto para a abertura do Agosto Dourado, em alusão ao aleitamento materno exclusivo. Serão ofertados diversos serviços, dentre eles consulta médica, encaminhamento para o teste da orelhinha, vacinação, teste do pezinho, dentre outros. Dessa maneira, convidamos a todos a comparecer na abertura, na Unidade Básica de Salvação, no horário de 8h30 ao meio-dia, para o fortalecimento do aleitamento materno exclusivo no município de Santarém.
No Hospital Municipal de Santarém, Dr. Alberto Tolentino Sotelo, a programação está prevista para iniciar no dia 2 de agosto, com o objetivo de promover o aleitamento materno por meio das diversas atividades educativas e de apoio às mães. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Instituto Federal do Pará abriu inscrições para o processo seletivo especial para o curso de licenciamento em Educação do Campo. No campus Santarém, o curso será realizado em Mojuí dos Campos. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA, está com o edital aberto para o processo seletivo especial para o preenchimento de 120 vagas do curso de licenciatura em Educação do Campo. A graduação faz parte do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PARFOI, equidade, promovido pelo Ministério da Educação via política do governo federal. O período de inscrição iniciou no último dia 29 de julho e segue até o dia 2 de agosto. As vagas estão sendo distribuídas em 4 turmas especiais do PAFOI Equidade nos campos de Bragança, Breves, Castanhal e Santarém, na modalidade de ensino presencial com alternância pedagógica, com ingresso no segundo semestre do ano letivo de 2024. No campus de Santarém, o curso será realizado no município de Mojuí dos Campos, no qual estão distribuídas 30 vagas, como relata Arlon Martins, coordenador do curso de educação do campo do IFPA Campus Santarém.
A oferta desse curso ocorre no âmbito do PAFOR Equidade, que foi um edital lançado pelo governo federal, pelo MEC, cujo objetivo é atingir um público bem específico. Então podem se inscrever indígenas, quilombolas e população do campo em geral. São 30 vagas ofertadas, lembrando que esse curso ocorrerá no município de Mojuí dos Campos. E quem é que pode se inscrever? Especificamente foram reservadas 20 vagas para professores que já atuam em escolas do campo e que ainda não possuem formação de nível superior e que desejam fazer esse curso, ou professores que já são formados e que desejam uma segunda habilitação. As outras 10 vagas são reservadas para jovens que terminaram o ensino médio e desejam fazer uma faculdade para a formação de professores, né? Que desejam se tornar professores das suas comunidades ou de outra comunidade, desde que atuem em escolas do campo.
O professor destaca ainda que, caso não complete o quadro de 20 vagas de professores, essas vagas serão ocupadas por candidatos que possuem ensino médio.
Caso não complete esse quadro de 20 vagas de professores, essas vagas serão ocupadas por candidatos que possuem ensino médio. De modo contrário, caso as 10 vagas reservadas para não professores não sejam ocupadas, elas poderão ser ocupadas por candidatos que já são professores. Vale lembrar que esses candidatos indígenas, quilombolas e moradores de comunidades rurais, assim como os professores que já atuam em escolas do campo, devem comprovar, através de documentação, a sua condição de indígena, quilombola ou morador ou pertencente a uma comunidade rural. Assim como os professores que já atuam em escolas do campo devem comprovar que são professores e atuam nessas escolas.
Apesar do curso ser realizado em Mojuí dos Campos, as vagas estão disponíveis para a área de abrangência de Santarém. O candidato deve preencher a ficha de inscrição conforme as instruções disponíveis no edital no site procel.ifpa.edu.br, como reforça Arlon Martins.
É importante que o candidato leia o edital, que se encontra no site procel.ifpa.edu.br. Junto a esse edital encontram-se os documentos, as fichas que o candidato deve preencher e apresentar no ato da inscrição. Lembrando que, embora o curso irá acontecer em Mogi dos Campos, esse curso não é exclusivo para as pessoas que moram no município de Mogi dos Campos. Ela é aberta para as demais pessoas dos demais municípios da área de abrangência do IFPA Campus Santarém.
As inscrições estão sendo feitas de forma presencial e gratuita em Mogi dos Campos, na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Júlio Valfredo da Ponte, localizada na rua José Macedo, sem número, no bairro Esperança. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
14ª Romaria da Terra e das Águas é realizada no Maranhão. A programação acontece nos dias 2 e 3 de agosto. Acompanhe com Valéria Baldez.
Com o tema Territórios Livres das Cercas, dos Trilhos e do Agronegócio, nos dias 2 e 3 de agosto deste ano, acontece a 14ª Romaria da Terra e das Águas do Maranhão. O evento será no município de Santa Inês, na Diocese de Viana, Regional Nordeste 5 da CNBB. A iluminação bíblica é baseada no profeta Amós, capítulo 9, versículo 15. Vou plantá-los no seu chão, de modo que nunca mais sejam arrancados de sua terra. A Romaria da Terra e das Águas é realizada no Maranhão desde 1986 e tem sido um momento forte de luta, resistência e protagonismo leigo pelo bem de todos e da casa comum. Dom Valdeci Santos, bispo da Diocese de Brejo, faz o convite para este momento.
Estamos nos aproximando da 14ª Romaria da Terra e das Águas, que traz o tema para nós, territórios livres das cercas, dos trilhos e do agronegócio. É um momento celebrativo, mas eu diria também um momento de reassumirmos o nosso compromisso como igreja no Maranhão, junto às comunidades tradicionais, aos povos indígenas, enfim, a todos os empobrecidos e empobrecidas, para que possam viver com dignidade e tenha vida e vida em abundância. Nesse sentido também, uma das ações que nós estamos motivando é exatamente um projeto de lei popular contra a pulverização do agrotóxico, do veneno que destrói vidas e compromete o meio ambiente. Nesse sentido, comprometido com a vida, comprometido com a casa comum, estamos motivando a todos e a todas que possam assinar esse abaixo-assinado para que de fato se torne uma lei popular e possa combater aquilo que é prejudicial à vida, aquilo que é prejudicial à casa comum. Vamos todos participar desse grande mutirão de assinaturas, vamos todos participar dessa grande romaria da terra e das águas, lutando pela vida e vida com dignidade. Que o nosso Deus, que é o Deus da vida, vos abençoe e vos fortaleça, agora e sempre. Amém.
A Romaria também é marcada por seminários preparativos em todo o regional, também com a intensificação da campanha de mobilização para a criação da proposta de lei contra a pulverização aérea de agrotóxicos, que já está na fase de coleta de assinaturas em todas as dioceses do Maranhão. Valéria Baldez, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém, Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é Notícia.
Feira Solidária fortalece ações de entidades sociais em Santarém. Os consumidores e produtores podem realizar doações que devem ser encaminhadas para o Espaço Mãe Natureza. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Uma ação que envolve solidariedade e alimentos saudáveis. É assim que podemos identificar a Feira Solidária, que será realizada nesta quinta-feira na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Unidade Tapajós, em Santarém. A iniciativa é uma ação do projeto da Feira da Agricultura Familiar, organizada pela Incubadora de Empreendimentos Econômicos Solidários e Ecosol do Instituto de Ciências da Sociedade, ICS, que busca trazer diversidade para a rotina já desenvolvida pelo projeto dentro da instituição e também fora desse espaço. Luiz Feijão, professor do curso de Ciências Econômicas e coordenador da Feira da Agricultura Familiar, relata como funciona o processo de doações da Feira Solidária, no qual entidades filantrópicas foram cadastradas através de um edital.
A Feira Solidária, ela é mais uma ação do projeto da Feira da Agricultura Familiar da UFOPA para trazer diversidade para a nossa rotina e para tudo que a gente vem fazendo ao longo desses anos, toda quinta-feira dentro da universidade. Então, a ideia é sempre tá inovando e trazendo ações que vão diversificar, né, o modo de fazer a feira da UFOP. Então, a Feira Solidária em particular, ela funciona da seguinte maneira. A gente abriu o edital e selecionou algumas entidades filantrópicas, né, para receberem doações. Então, a gente abriu o edital, eles se candidataram e nós selecionamos algumas entidades. E foi montado um calendário para essas entidades virem até a feira, né, e receberem as doações dos nossos clientes.
A instituição escolhida para receber as doações é o Espaço Mãe Natureza, que oferece oficinas educativas para a comunidade do bairro Santo André, em especial às crianças e adolescentes. No ato da compra, os consumidores podem fazer as doações diretamente para os representantes da instituição, ou seja, uma ação diretamente ligada às práticas da economia solidária, como destaca o professor Luiz Feijão.
Então, amanhã nós vamos receber uma entidade, né, o Espaço Mãe Natureza, e eles vão estar lá recebendo a doação, né, as doações. Então, os nossos clientes vão, compram dos nossos feirantes e doam para a entidade que vai estar lá recebendo. Essa doação, esse comércio, ele está dentro das práticas da economia solidária, do comércio justo e solidário. Então, o cliente doa sem esperar nada e troca por pura solidariedade à instituição e à instituição que está sendo convidada para aquela data.
Luiz reforça ainda o convite para que a população participe das ações da Feira Solidária.
Enquanto coordenação do projeto da feira, nós convidamos toda a sociedade de Santarém a comparecer, a fazer sua doação, porque são entidades que precisam. Nós temos uma gama de produtos na feira que podem ajudar e auxiliar na manutenção dessas entidades.
A Feira da Agricultura Familiar acontece todas as quintas-feiras, de 7 da manhã até as 12 horas, na entrada do bloco modular Tapajós II, situado na unidade Tapajós, no bairro Salé. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Símbolo e confissão. Em recente entrevista a um jornalista do Sumaúma, pessoas que se orgulham da sua cidade paraense, Novo Progresso, assumiram que são grileiros e mostraram que conhecem a história da terra no Brasil ao declarar: não é roubo de terra pública. A colonização do Brasil foi feita assim. Onde é a sua casa hoje? Um dia alguém foi lá, desmatou e fez a ocupação. Isso, segundo essa declaração do prefeito da cidade, justifica a intensa luta dos poderosos que ocuparam terras públicas, pressionando o Congresso Nacional, o Judiciário e o governo para amputar uma área da Floresta Nacional do Jamanchim, equivalente a duas São Paulo. Eles já desmataram milhares de hectares e transformaram a floresta em pasto para milhares de bois. Segundo o ICMBio, havia entre 100 e 200 ocupantes de terras públicas na área que se tornou Floresta Nacional em 2006. E a diferença entre 100 e 200 revela com que olhos se tem cuidado do território brasileiro. Hoje, há 494 registros de fazendas autodeclaradas no Cadastro Ambiental Rural, mas o prefeito disse que já são mais de 700 os prejudicados pelo não reconhecimento do direito adquirido dos que ocuparam terras públicas. Essa breve informação nos oferece um símbolo e uma confissão. O símbolo é o nome dado pelos grileiros à cidade, Novo Progresso, atestando que, sendo novo, revela que o progresso foi feito assim desde 1500. E a confissão é essa. Os grileiros têm consciência do que estão fazendo e conhecem a história da terra do Brasil, jogando por terra todos os que se fazem de inocentes e aceitam como verdadeiras as mentiras de que teriam ocupado em boa fé. Os povos indígenas, desde o início da colonização portuguesa, e as comunidades quilombolas e de outros tipos de pobres que se organizaram como comunidades tradicionais, por valorizarem a terra como território de vida, cuidar dela e lutar todo o tempo sem conseguir que seus direitos reais sejam reconhecidos e garantidos, atestam. Esbulho e violência marcam a história da terra desde 1500 até hoje. Senhores governantes, os que grilam terras públicas e territórios de povos são conhecidos. Por amor à vida, façam valer a lei.
Encerra aqui a edição de número 4016 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Bruno Elander, Valéria Valdez, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição Taleusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.